Estamos ao vivo, pronto, estamos ao vivo. Oi, gente, boa tarde, estamos todos aqui. Eu, L do Zezé. Se vocês estiverem reparando na camisa do Zezé, essa é a camisa clássica do Zezé. Foi a primeira. Não combinou, a gente não combinou, mas a primeira live que a gente fez juntos nesse canal, Zezé estava usando essa camisa daí e eu estava usando essa camisa daqui. Já nem me lembro que vídeo foi esse. Lá atrás, meses. E a Hélida, querida, que está com a gente aqui, ela está no interior de Minas, e as conexões de internet dela não estão uma maravilha, mas ela está aqui com a gente. Está todo mundo já elogiando sua camisa, Zezé. E eu queria. Esse aqui é o boteco de fim de ano. É assim, tinha que fazer alguma coisa para marcar esse ano, né? Um ano muito duro, mas um ano em que a gente fez tanta coisa, vocês dois principalmente. Então, eu queria tanto assim dizer a vocês e expressar a vocês dois a minha imensa gratidão por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês têm feito, porque vocês, eu hoje coloquei, porque me veio à mente. Eu gosto muito de haikus, que é um poema, são aqueles poemas japoneses, são curtinhos, né? Uma forma de poesia bem curtinha. E tem um lindo que é assim: um mundo de orvalho, em uma gota de orvalho, um mundo de luta. E que para mim são vocês dois. Vocês representam isso. Vocês representam essa imagem da suavidade com potência. Que são vocês dois. E com essa suavidade e essa potência, a gente conseguiu fazer muita coisa esse ano. Hélida, você, guerreira em todas, pela Constituição, guerreira pelo SUS, guerreira da educação, pelo Fundeb. E você, Zezé, que, nossa, não dá nem para dizer quantas coisas você faz, porque é coisa demais por tanta gente. À frente da curva e à frente de tudo que você faz. Então, para mim, é uma honra e um privilégio dividir o espaço aqui com vocês. E, enfim, além de uma celebração de fim de ano, um ano difícil, é uma celebração a vocês.
Minha amiga, na verdade você nos une, né? Eu já te falei que a música Anunciação, que tanto você gosta, eu nem sabia, isso diz mais ainda da nossa proximidade espiritual, ela traz essa ideia de voltar e iluminar os caminhos. A gente precisa esperar no sentido de plantar esperança, né? A ideia não é de esperar passivamente, mas de buscar esse advento. Eu realmente imagino a madrugada mais escura à espera da alvorada. Você nos traz os primeiros raios de sol. Hoje eu estava escrevendo o texto que vai sair na próxima terça. Eu escrevo mais artigos jurídicos, né? Mas eu estava retomando, Mônica, e peço licença, Zezé, que também gosto tanto, é uma honra para mim estar aqui com vocês,
Ah,
para ler rapidinho, Mônica,
por favor.
uma pequena parte do preâmbulo da nossa Constituição. Assim, as pessoas não param para ver o que, que nos une. E a Constituição, logo no preâmbulo, fala em valores supremos. Quais são os valores supremos da sociedade brasileira? O que, que nos une? Acima de qualquer diferença, de qualquer fragmentação que tentou nos impor, o que nos une? E eu peço licença para ler rapidamente, porque é bem curtinho. Vejam, nós, representantes do povo eleito, do povo brasileiro, desculpa, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar, vamos lá, quais são os valores supremos? Destinado a assegurar: 1. O exercício dos direitos sociais individuais; 2. A liberdade; 3. A segurança; 4. O bem-estar; 5. O desenvolvimento; 6. A igualdade; 7. A justiça. Como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Este é o preâmbulo da nossa Constituição, minha amiga. É isso que nos une. A gente resgatar que somos comprometidos com o bem-estar social, que
Isso.
somos, sobretudo, uma sociedade fraterna, que nós nos respeitamos. Sabe, é isso que eu te peço e é isso que eu acho que essa celebração hoje nos traz. é a alvorada, são os raios de sol que começam a aparecer e dar sinais mesmo diante de uma madrugada muito escura. Obrigada mais uma vez.
É isso mesmo, Hélida, e é tão bom, porque é absolutamente fundamental resgatar o preâmbulo da nossa Constituição, é lindo da forma como ele está, é um documento, enfim, legal, jurídico, tem uma linguagem, quando você vai ler todos os artigos da Constituição, não é um documento de leitura fácil, mas no preâmbulo da Constituição estão lá todos os valores que nos unem, e vocês dois representam isso como ninguém. Zezé, eu vou pedir para você falar mesmo comendo, porque o pessoal aqui já está acostumado que você, quando está aqui no canal, está sempre comendo alguma coisinha.
Eu estava aqui uma mistura de prazer de comer a barrinha.
É de quê?
Alegria de estar com você. Meu Deus, é de cereal, gente. Cereal, barrinha de cereal. Olha como eu estou agora.
Só porque a pessoa fica curiosa.
Um outro Zezé possível e necessário. Então, estava aqui uma mistura de prazer com a barrinha. Alegria imensa de estar com vocês. A Hélida, que eu nunca tinha visto no vídeo. Você é muito bonita, minha amiga. E poderosa. É, Mônica, que está escrevendo no chat, um povo, esse povo maluco, bom demais, que não para de tirar onda, que não para de se animar. Eu acho que hoje é um dia especial, gente, porque eu não vejo contradição em a gente ficar feliz com as amizades que a gente fez, com as pessoas que a gente conheceu, com as forças que a gente somou, com as realizações que a gente está envolvido. Né? Eu não vejo contradição em comemorar e fazer disso um ritual e também poder protestar e poder ser solidário e também estar junto em sentimento, em aflição, em acolhimento das pessoas que vão ter agora, amanhã, uma cadeira vazia na sua sala ou na sua casa, né? Que vão sentir falta de alguém muito querido. Espero que a nossa energia, a nossa força que a gente juntou nesse período difícil, né? Que a gente está vivendo, a gente possa ajudar essas pessoas a transformar essa memória tão ruim, essa dor tão grande, essa partida, né, que a gente tem também um ritual de partida que a gente não consegue se desvencilhar, e esse vírus também fez isso, as pessoas morrem, não pode nem se despedir delas, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer bem, mas que a gente possa fazer desse momento, assim, um grande mutirão de transformação e mudança de valores. A pessoa me pergunta se as pessoas vão mudar, vão ficar melhor. Eu digo, quem é ruim, vai ficar pior. Mas os que são bons têm a função de comemorar as conquistas, por menores que sejam, elas que oxigenam a nossa caminhada, por se juntar com gente legal, por respirar mais, ter menos ansiedade de ter resposta para tudo, a gente não tem. Tem dias que a gente vai ficar malzão, porque a gente é humano, a gente não é de ferro, e a gente tem que se pautar pelo princípio da acolhida do bem. Não pode confundir indignação com ódio, nem justiça com vingança, porque isso é um outro lamaçal que a gente não trafega, a gente não vai vencer nisso. Isso às vezes ilude, engana, parece que a gente vai entrar nessa vibe e vai vencer alguma coisa, a gente não vai. E nesse mundo turbulento de buracos, de abismo, de perdas, né, de tantas baixas, tantas privações, é um presente que eu tenho de ter encontrado a Mônica, porque ela faz tantas pontes com gente tão legal, com gente tão bacana, com pessoas que inspiram e que tornam a luta da gente que está na ponta no dia a dia, né? Hoje a gente está realizando o Natal da CUF em vários lugares, com as doações que muitas pessoas, inclusive, estão aqui, deram. E é impressionante, assim, o desespero das pessoas, a agonia das pessoas, a insegurança, a incerteza. E quando a gente chega, a gente... faz brotar sorrisos, né? Faz brotar, por que não lágrimas, todos nós também. É um momento de emoção também, todo mundo que passou por esse momento tão forte, né? Então a gente precisa estar junto mais do que nunca, porque 2001 vai ser tão desafiador, talvez seja um ano mais doloroso do que 2020, 2021. Então a gente vai precisar juntar todas as nossas inteligências, nossas forças, nossos saberes e fazer um grande mutirão, provando que esse movimento vai ser mais contagiante do que o vírus.
Ah, isso eu também acho. Eu acho que com as forças que a gente uniu, né, durante esses meses aí que foram tão difíceis, mas com a força de vocês, lutadores, minha mãe acabou de entrar, gente. Minha mãe tá aqui. Tereza tá aqui.
Ai, ai, ai.
Ela fica pra ficar feliz. Mas com as forças que a gente uniu aí esse ano, e nós três, e mais já todas as redes que a gente conseguiu construir, eu acho que 2021 vai ser, sim, concordo com você, Zezé, vai ser ainda um ano muito difícil, vai ser ainda um ano muito doloroso, mas vai ser um ano em que a gente, tendo passado por essa construção em 2020, porque teve destruição em 2020, mas teve construção em 2020, e tendo passado por essa construção,
muita.
A gente agora está nós temos todos os subsídios, todas as ferramentas para entrar em 2021 lutando por aquilo que o país precisa. A gente já demonstrou, né, Hélida, você mais do que qualquer outra pessoa, que com essa tenacidade, com essa garra, com essa vontade assim, de defender a Constituição, de defender os valores que estão na Constituição, de mobilizar a sociedade para esse propósito, a gente consegue vencer essas lutas. Elas parecem impossíveis, mas a gente consegue vencer essas lutas. Já teve a luta do SUS, teve a luta do Fundeb, foram duas lutas assim que pareciam intransponíveis, até porque, como você muito bem lembrou, na transmissão que nós dois fizemos juntas antes da votação do Fundeb, tudo que estava sendo orquestrado, organizado, meio como foi com o SUS, tudo por debaixo dos panos, tudo na encolha, tudo nas sombras, para que a sociedade não se desse conta do atropelo. Mas, uma vez que as pessoas abrem os olhos para o atropelo, com essas redes que a gente constrói, a gente consegue virar o jogo. E a gente conseguiu, a gente já mostrou que a gente consegue.
Mônica, e você sabe que foi interessante, tanto no caso da privatização da atenção primária à saúde por meio de parcerias público-privadas, teve um decreto trazendo essa ideia, quanto agora na regulamentação do Fundeb, que se previa ampliar a destinação de recursos públicos para as escolas, para as instituições de ensino filantrópicas ditas confessionais, comunitárias, né? Assim, essas entidades já recebem muitas renúncias fiscais, Mônica, né? O governo queria ampliar fortemente a presença delas no ensino fundamental e no ensino médio, ao arrepio da Constituição, fazendo isso por meio de lei ordinária. E o que eu achei mais interessante em ambos os casos, e você bem lembra, né, eu te incomodando no final de semana, te pedindo ajuda, fui fazer isso com centenas de pessoas. Você imagina o que é tirar as pessoas? Eu mesma praticamente me dediquei o final de semana inteiro, mesmo com a família pressionando, para redigir uma nota, para dialogar e tentar aprimorá-la com alguns amigos, e depois buscar assinatura, para criar força. Não adianta a gente sozinho lutar. A gente tem que lutar em coletividade. Então, nós somamos 303 juristas, professores, membros do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, de órgãos de controle, sabe assim, nos somamos mais de 300 pessoas para dizer, isso é inconstitucional, é errado. Vocês não podem fazer essa corrida aos recursos públicos para beneficiar quem é amigo do rei. Isso não diz respeito ao processo constitucional, isso não é admissível. Na época da questão do dinheiro do SUS, indo para a PPP da atenção primária, Mônica, você veja bem, a reação que a sociedade teve nas redes sociais foi determinante para revogar o decreto no dia seguinte.
É.
Então, o Preto Zezé tem toda a razão em dizer, olha, tudo bem que vai ser dolorido, mas estamos mais conscientes, sabe, Preto Zezé? Me parece que 2020 nos permitiu, inclusive, ter clareza de que o maior poder é exatamente do cidadão. E eu sempre te digo isso, talvez você se lembre, Mônica. Ninguém melhor fiscaliza senão o próprio cidadão.
Claro.
Sabe, não vai ter um juiz da capa preta em cada esquina, não vai ter um promotor em cada esquina, não tem um policial em cada esquina. Quem tem que assegurar a sobrevivência da Constituição e um país mais justo somos nós mesmos. Né? Somos todos nós, é multiplicando os defensores da Constituição que esse país se torna mais civilizado. É distribuindo o peso sísifico da construção democrática que a gente se torna um país menos infantil, de parar de ficar esperando liderança salvacionista,
isso aí. Sabe?
De ficar esperando alguém que nos substitua. Somos nós que construímos a democracia e o cumprimento republicano dos direitos fundamentais, né? Que queremos a começar da discussão, por exemplo, de por que ainda tem tanta renúncia fiscal. Não tem dinheiro para auxílio emergencial, mas continuam dando renúncias fiscais. Não tem dinheiro para a gente fazer a sustentação do SUS adequada, mas continuam trafegando crédito subsidiado, mas não sei o quê. Então, assim, a gente tem que fazer o debate da construção democrática da Constituição por dentro do orçamento. Esse é o maior desafio, o presidente sabe bem disso. Orientar as pessoas para elas entenderem que é por onde passa o dinheiro público que se realiza, de fato, a democracia, que talvez seja o maior desafio do ano que vem. a gente brincou, o Preto Zezé deve lembrar, que a gente precisava fazer um orçamento das favelas, né, Preto Zezé? Trabalhar e explicar o isso. Conceito do ciclo orçamentário para chegar na população. Esse é um projeto para a gente pensar em retomar, minha amiga. Porque é importante ensinar as pessoas a controlarem o caminho do dinheiro.
É porque assim, existe uma pressão muito grande da população agora sobre os seus direitos, né? Então, você tem a pressão da vacinação, que é o Estado que tem que providenciar. Você tem a pressão sobre o fim do auxílio emergencial, que é o Estado que tem que providenciar. Você tem uma questão da proteção social, que é o Estado que tem que providenciar. E você não pode ter o discurso de que não tem dinheiro, porque a gente está vendo dinheiro para tudo que é lugar. E todos os planos de recuperação de economia e recessão, parece que o povo sempre é um custo, nunca é um investimento, como se fosse possível ter economia sem as pessoas, né? E aquele discurso lá do início, lembra, mano, que a gente pegou um pau danado, que era da economia e da vida, se provou que quem estava fazendo aquela falsa polarização e não priorizando a vida, estava tão errado que o resultado hoje é que nem a economia está prestando e a gente vai chegar, infelizmente, a 200, talvez a 200 mil vidas perdidas. Então, esse discurso está vencido. O que eu acho que vai ser novo, Hélida, e aí é isso que a gente está falando, nós conseguimos, por incrível que pareça, esse processo, eu acho que para todo mundo, não sei como vocês estão vivendo, mas eu estava conversando aqui, eu estou em Brasília, em várias reuniões aqui de algumas coisas, parece que o ano está se segurando para não se acabar, e parece que a gente está fazendo 10 dias em um, então a gente está correndo, parece que não tem data, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, assim, essa pressa também é um resultado de um processo de transição que nós estamos passando, e aí tem uma série de questões psicológicas, mentais, físicas, sociais que a gente está passando, mas assim, é um processo de transição que fez brotar uma geração nova de homens e mulheres, principalmente a juventude nas periferias organizadas, pessoas que nem vocês, técnicas, que rompeu aquele discurso também que eu acho que fazia muito mal à luta social, que era de que as pessoas que estudam intelectuais, as pessoas são pessoas alienadas que não prestam, e está provado que quanto mais vocês dialogam com a gente que está no movimento real, prático, e vocês que estão aí parados estudando, qualifica tanto a elaboração de vocês como a nossa ação na ponta. Então, nunca se mostrou tão necessário a gente fazer essa fotossíntese, essa ecologia de saberes, né, como fala o Boaventura. Então, acho que a gente vai ter que praticar ainda mais. E legal que a gente está junto por coisas que eu acho legal, Mônica, que isso a gente tem muito aí, você e as pessoas que estão junto da gente, que eu sentia muita falta. Não tem como ter movimento social, não tem como ter coletivo de luta se as pessoas, os indivíduos, eles não têm afeto, eles não têm carinho, eles não têm cuidado. Então, a gente tem que se reunir, sim, para se gostar, para se elogiar, divulgar as coisas boas, parar de dar audiência para as coisas ruins, sair da vibe do ódio, do recalque, da mágoa, e para a vibe de divulgar as coisas que Hélida está colocando e traduzir para o favelês esse conteúdo que é importantíssimo, Hélida. E eu acho que tanto a massa popular diante da pressão de reivindicação dos direitos, como parte do de intelectuais e até economia. Eu vi economistas elogiando o fim do auxílio emergencial. Gente, essas pessoas, elas nesse momento não sei que instintos movem essas pessoas diante de tanta morte, tanto desespero, as pessoas sem dinheiro, com um monte de conta para pagar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho Mônica de Bolle, eu tenho Laura de Carvalho, eu tenho o pai Pedro Rossi, eu tenho agora o Silvio Almeida, vai fazer doutorado de economia também, olha como está legal. Então, trazendo outros elementos, né? Eu tenho o Hélida, tem um monte de gente muito bacana que está inaugurando uma nova forma de dialogar, não em dicotomias, não em monopólio do bem, quem é melhor do que outro, não, mas de uma atmosfera e um ecossistema de colaboração, cara, que é importantíssimo, importantíssimo. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter em janeiro, a primeira batalha, Mônica, é a democratização e a priorização da vacinação para as pessoas mais pobres. Já vimos o movimento das corporações estatais agora querendo se vacinar primeiro. Já sabemos o movimento do mercado, que as clínicas vão comprar esse monte de vacina para quem tem dinheiro poder comprar, e a gente sabe quem vai sobrar nessa fila. Então, a gente não pode deixar o nosso povo morrer no camarote da tragédia enquanto o mundo todo comemora a vacinação. Inclusive, o Chile agora aqui, na América Latina, dia 24 de novembro, começa a vacinar. Então, o Natal por lá vai chegar bem melhor.
Não, é isso mesmo. E entrando em 2021, como você bem lembrou, Zezé, e você também, Hélida, a gente tem essas duas grandes questões. A gente tem a questão do auxílio emergencial, realmente eu sinto, não sei nem dizer exatamente qual é o sentimento, porque não é vergonha, É alguma outra coisa que, quando me vier a palavra, eu falo, mas eu sinto essa coisa, vamos chamar de vergonha, por falta de uma palavra melhor, dos meus colegas economistas no Brasil, que simplesmente ou não conhecem em absoluto a realidade brasileira, não têm a menor noção de como as pessoas vivem no Brasil, o que eu acho muito difícil a considerar que essas pessoas andam nas ruas, essas pessoas certamente têm dentro de casa alguém que cuida de alguma coisa para elas, né? Então, alguém que faz faxina, alguém que cozinha, alguém que cuida dos filhos. Não é possível que essas pessoas realmente não conheçam a realidade da maior parte da população brasileira. Então, para mim, é uma vergonha misturada com a cinte ver essas pessoas dizendo que o auxílio emergencial tem que acabar. O que essas pessoas estariam dizendo se elas estivessem do outro lado? É uma falta de empatia, é uma falta de noção de fraternidade e ela fere, por princípio, o preâmbulo da Constituição que a Hélida citou. Ela fere as questões de justiça, ela fere as questões de igualdade, ela fere tudo, essa postura, né? Então, é muito triste ver que tem pessoas no Brasil que pensam assim. Agora, por outro lado, também é muito bom saber que tem pessoas como nós, unidos, juntos, que estamos lutando pelo contrário. Nós não somos poucos. Nós não somos poucos. Como você citou, Zezé, entre os economistas brasileiros tem muitos. A Laura foi uma pessoa que participou várias vezes aqui comigo no canal. Ela aqui, eu no dela. A gente fazendo lives juntas ao longo do ano. Fizemos duas que foram, assim, super vistas. E é uma pessoa que a gente conhece bem. A gente sabe que ela defende as mesmas coisas que a gente defende. Então, tem pessoas engajadas nessa luta por maior justiça e por maior justiça social. E é uma luta que a gente vai começar o ano já correndo atrás do prejuízo, porque, né, o auxílio emergencial, no fim das contas, vai acabar, a gente acha, né? Falta pouco, né?
Mas, Mônica, eu acho que, assim, o debate passa por a gente disputar conceitos, né? A gente não pode se dar por satisfeito de dizer que não tem dinheiro, quem diz que não tem dinheiro, sabe? Então a gente vai ter que fazer esse debate, essa disputa, nuclearmente, já. Eu tendo, quando veio aquela história de fila de espera do Bolsa Família, antes mesmo da pandemia, o governo estava atrasando o cadastramento de novos beneficiários. E eu realmente comecei a questionar os colegas que estão nos órgãos de controle e alguns amigos que estão na consultoria legislativa, tanto da Câmara quanto do Senado, que trabalham com matéria orçamentária. E eu comecei a questioná-los, espera aí, quem disse que o Bolsa Família pode ser sujeito a esse tipo de interpretação restritiva, de considerar que basta, só pode pagar até o limite da dotação orçamentária? Se as pessoas cumprirem os requisitos legais de elegibilidade para ter direito ao Bolsa Família, o Estado que pague. Ele é equivalente ao BPC, ao Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, quando a gente muda a linha de interpretação, não é favor que o governo faz, ele é obrigado. Ele é obrigado a atualizar e ampliar o Bolsa Família. Pois eu tenho dito que a gente precisa reinterpretar o orçamento dentro daquela linha que você sempre lembra, né, Mônica? A gente fala isso. Não é a Constituição que não cabe no orçamento. Não. Essa tese, ela é falaciosa. É o momento que só é legítima à luz da Constituição. Então, assim, eu não aceito a tese de que vai extinguir o auxílio emergencial e pronto. Eu estou debatendo, inclusive, esse texto deve sair na terça semana que vem, mas eu estou debatendo, inclusive, a vigência da situação de calamidade que eles dizem que vai terminar em 31 de dezembro. Sabe, esse pensamento mágico de que os fogos de artifício, o Réveillon, vão acabar com a pandemia. A Lei 13.000, desculpa ser muito técnica, mas os argumentos técnicos ajudam a luta política. É exatamente para fortalecer quem está na base, como o Preto Zezé, como você, Mônica, que a gente tem que multiplicar quem se empodere dos argumentos técnicos e pode tensioná-los. Então, assim, eu vou tentar ser didática, mas é muito importante que vocês acompanhem o raciocínio. A Lei 13.979 é a lei que previu as várias formas de enfrentamento à pandemia, inclusive com dispensa de licitação, a quarentena, a questão da vacinação obrigatória, porque é obrigatória e está lá, o próprio Bolsonaro assinou essa lei. Sim. Então, assim, esta lei prevê que a vigência da situação da calamidade sanitária, ela é dada pela OMS e pelo Ministério da Saúde, enquanto factualmente a realidade precisar. Então, não adianta falar que a duração da crise sanitária é a OMS quem diz, é o Ministério da Saúde quem diz, e na seara orçamentária, 31 de dezembro de 2020. Por quê? Porque uma coisa briga com a outra. A crise de saúde continua e quer dizer que não vai pôr mais dinheiro? Está vendo como é incoerente? A Lei 13.979 manda continuar enquanto houver problema de saúde. Mas o governo agora quer secar o financiamento do que é necessário? Isso é inconstitucional, minha amiga. A gente vai ter que entrar nessa disputa. E essa disputa, inclusive, judicializando na base. É. Não adianta só a gente enfrentar em algumas poucas arenas, não. Quanto mais a gente multiplicar os pontos de resistência, mais forte se torna a nossa luta.
Sem dúvida. E é realmente inacreditável. É, mas, enfim, é como funciona e a gente tem que enfrentar exatamente dessa forma como a Hélida falou. Mas no momento em que o Brasil, a gente está aqui no dia 23 de dezembro, o Brasil está nesse momento passando e a gente ainda não atingiu o pico. A gente está no meio dessa nova onda pandêmica que chegou em nós com muito mais violência, com muito mais força do que a primeira. Como, aliás, já era previsto. E como, aliás, nós três, em ocasiões diferentes, enfatizamos, não apenas aqui no canal, mas em diversas outras falas nossas, separadas e tal, ou artigos que escrevemos, ou coisas que dissemos e tal, que a situação ia inevitavelmente piorar no Brasil, principalmente depois que o Brasil resolveu relaxar geral todas as medidas e toda a campanha, que pelo menos havia um pouquinho, a campanha de proteção, de como as pessoas deveriam se proteger, né? Tanto relaxou que agora a gente está vendo assim, as pessoas se comportarem como se a pandemia tivesse acabado no meio do agravamento dessa onda da pandemia, com mais gente morrendo. A gente teve agora recentemente mais de 50 mil casos por dia. A gente está numa trajetória que é simplesmente horrorosa. Os hospitais todos do país ocupados, os leitos de UTI faltando. E a gente vai dizer que agora que a gente não tem mais calamidade? Agora exatamente quando a gente tem calamidade. Se é um momento em que a gente tem calamidade,
O Amazonas decretou mais um lockdown hoje até o dia 10 de janeiro. Acabaram de me informar que o pessoal da CUFA de lá.
Aí. Então é calamidade. E em sendo calamidade, a gente tem que lutar para que o governo faça o que a situação exige, né? E a situação exige que esse decreto continue. Teve gente aqui perguntando sobre o teto de gastos. O decreto de calamidade continuando, o teto de gastos, que já é, como eu e Hélida discutimos várias vezes aqui no canal, e Hélida já escreveu milhões de artigos a respeito, o teto que é inconstitucional, esse que a gente tem, ele fica em suspenso quando o decreto de calamidade está em vigor, por razões óbvias, né? A gente não pode ter um teto nos gastos quando tem uma calamidade, né? Quando temos uma crise humanitária. Então, a luta é essa, e é nesse escopo que a gente tem que enfrentar essas faltas que não são explicáveis, né? Como a Hélida dizia, como assim argumentar que não tem dinheiro para o auxílio emergencial quando tem um monte de renúncia fiscal? Como assim argumentar que não tem dinheiro para a saúde quando, mesma coisa, tem um monte de renúncia fiscal? Como assim botar juízes e sei lá mais quem, não sei o quê, STF ou sei lá o quê, na frente da fila? Não! Na fila na fila da vacina tem que ser determinada por quem mais precisa dela. Quem pode ficar em casa não precisa se vacinar de imediato. Agora, quem não tem outra opção, que não seja de ir para a rua trabalhar, os trabalhadores que exercem aí os empregos chamados essenciais, esses estão na frente, por definição. Aqui nos Estados Unidos, mesmo com esse Trump aí, que está indo embora, graças a Deus, Mas mesmo com ele, o plano de vacinação é tal que todo mundo que é considerado trabalhador essencial está na primeira leva da vacinação. É, e no Brasil a gente está fazendo essa brincadeira e ainda por cima brincando com a vacina, né? Porque hoje a gente teve aí, às 16h no Brasil, teve até a Mel lá do... A Mel, que é cientista lá do Twitter, a Mel falou uma coisa muito boa. Ela disse assim, hoje nós tivemos uma reunião para marcar a reunião. Que foi isso, né? O anúncio da vacina foi, nós não temos ainda como fazer o anúncio da vacina. Anunciamos que ainda não temos anúncio. Daqui a 15 dias teremos anúncio. E assim a gente vai indo, só que não pode. A gente tem que exigir que isso pare e que as coisas sejam feitas da forma como elas têm que ser feitas. Respeitando a população, respeitando a sociedade, respeitando as pessoas. Zezé, conta aí um pouco para a gente como é que tá repercutindo essa questão da vacina nas favelas e na periferia.
Eu acho que tem que ter um movimento de informação, porque assim, desde o início da pandemia a comunicação está errada, né? Comunicação ao gel, do publicitário do asfalto, ele não pensou que parte dos trabalhadores, moradores de favela, não tiveram nem direito a isolamento, nem nada, porque ele tem que manter os serviços essenciais rodando, né? Então, a gente já falou isso várias vezes aqui, a menina do supermercado, o cara do posto de gasolina, quem nem para a rua, a massa hospitalar, né? Os trabalhadores dos hospitais que estão expostos a cargas virais fortíssimas. E a outra parte é socialmente isolada já de direitos aí que a Constituição garante, mas o Estado não cumpre, né? Então, essa comunicação foi feita errada aí. Aí entrou um monte de debate, aquele da economia, da vida, do emprego, da vida das pessoas. E agora a gente está vendo o caos que está instalado. Se é na campanha da vacina a gente não fizer um processo, sabe o que vai acontecer? Hoje, muitas pessoas enviando print para mim, de um cara que eu não vou nem divulgar, porque essas coisas a gente não divulga, né? Como diz, o nome do diabo a gente não fala. Mas falando se era verdade que a vacina é uma grande conspiração. Gente jovem, tá? Gente jovem mandando print. Aí eu disse, gente, ninguém é obrigado a tomar a vacina, tá? Agora, o estabelecimento de trabalho pode cobrar o cartão de vacina para saber se está com saúde. Claro. O restaurante pode saber se tomou a vacina para se prevenir para não contaminar o resto dos clientes. O clube pode exigir também, a faculdade também. Então, tu pode não tomar. Mas existe uma regra aqui no mundo de quem toma porque tu vive em coletividade. E outra, tu já tomou uma porrada de vacina, tu come cachorro quente na rua, tu come caiduro, tu come filé mignon na esquina, tá com medo da vacina, tá de sacanagem. Então, assim, a gente tem que começar a produzir uma comunicação, um debate aí, porque se a gente ficar subestimando, vai ser igual o debate da cloroquina. Vai chegar no final e muita gente ainda achando que o negacionismo é uma agenda. Então, que a gente aprenda com 2020 e parta agora para uma campanha de esclarecer, inclusive porque grande parte das pessoas da população brasileira já tomou 300 mil vacinas. Então, a gente tem que ir para um debate, porque já está politizado o debate da vacina. Infelizmente, nós vivemos no Brasil eleição de 2 em 2 anos, então todo ano é um ano pré-eleitoral. Ou é um ano eleitoral, ou é um ano pré-eleitoral. Então, nós estamos na campanha para 2022. A gente acabou de sair da eleição municipal, já entramos para 2022. Isso é ruim, porque isso fica muito ruim para a agenda pública, porque ela fica muito amarrada aos interesses e às circunstâncias eleitorais do momento. Então, você olha o que está acontecendo na eleição da Câmara. A escolha lá é uma escolha sem conteúdo, sem nada. A escolha é simplesmente para a Câmara ser uma instituição autônoma do Palácio do Planalto. É o central, é o que unifica um monte de gente. Mas qual é a agenda para a sociedade dessa Câmara que está se votando independente? É falar em democracia, independência, mas concordar com a agenda econômica que compromete a democracia? Porque na medida que ela garante mais desigualdade, desemprego, crise social que caminha para um colapso quando acabar o auxílio emergencial, e você vai ter 14 milhões de pessoas. Então, assim, como é que você vai fazer, cara? É uma autonomia de quê? É em nome de quê? Só dos interesses corporativos dos grupos políticos? Qual é a agenda política? Qual é a nossa capacidade de ingerência, de incidir na agenda pública agora? Nós vamos enfrentar dificuldade pesadíssima agora. E eu espero que, como no ano passado, que a gente conseguiu avançar com o auxílio emergencial, porque era 200, o governo queria dar. Aí teve aquele movimento da rede da renda básica com a Tati, né, com o outro amigo lá, que eu nunca lembro, o Leandro, né? Ônicos, economista, porrada de gente, até que economistas liberais viraram a chave, né, para outra agenda, dizendo que tinha que ter o Estado, tinha que intervir, gastar dinheiro, e dinheiro tem muito. É, a gente vai ter que fazer agora se antecipar esse processo.
É, sem dúvida.
Mônica, eu gostei de duas questões que o Preto Zezé trouxe, foram muito felizes, eu tenho participado de vários grupos de diálogo no âmbito do SUS, e mesmo essa questão do curto prazo eleitoral que impacta o processo orçamentário, né? É, a falta do Plano Nacional de Imunização e de uma campanha de conscientização, de informação clara a respeito do Plano Nacional de Imunização, está levando a que a gente tenha não só essa tendência de algumas capturas, mas também de a sociedade não aderir à vacinação. A gente teve retrocessos no Brasil de cobertura vacinal. O Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada, por exemplo, que os pais, mesmo sendo veganos, não podem se abster de dar vacina para os filhos, independentemente da composição da vacina. Né? Por quê? Porque é essa dimensão da coletividade. É o conceito mais nuclear do que seja viver em sociedade. Então, esclarecer a população, orientar para o caráter republicano de uma fila ordenada por riscos epidemiológicos. E você, que estuda medicina, sabe disso, Mônica. Ninguém pode pretender se vacinar primeiro se não tiver algo impessoal identificando os riscos epidemiológicos. O Plano Nacional de Imunização é esse eixo. Qual é a legitimidade de quem vai primeiro na fila da vacinação? É o levantamento de riscos epidemiológicos desse plano. O problema é que a gente vive um país em que planejar parece palavrão. Não tem planejamento. Esse é um país que... E aí é onde entra a segunda questão que o Preto Zezé falou com muita perspicácia, com muita lucidez. Nós não planejamos no médio prazo, nós não aderimos ao planejamento de médio prazo, porque os políticos, em geral, se orientam para um curtíssimo prazo eleitoral. Eles extraem uma maximização de utilidade privada, eles têm uma vantagem imensa em apenas apagar incêndio. Então, assim, essa captura patrimonialista é induzida quando eles quebram o planejamento. Aí fica a sociedade literalmente refém dessa espécie de ruído, de interesse, esse conflito de interesse tremendo, sem planejamento, sem clareza do que vem. A ideia de ordenação legítima de prioridades, o que vem primeiro? O que vem primeiro no orçamento, o que vem primeiro na vacinação? Por quê? O que está faltando? Planejamento. Republicano, impessoal e racional. A irracionalidade aproveita a quem se apropria privadamente do interesse público. É irracional, mas não é de loucura, ingênua, não. É uma loucura deliberada para se apropriar do interesse público.
Infelizmente, é calculado. Infelizmente, é calculado. E é isso, quer dizer, na questão das vacinas, o que é mais doloroso nesse momento é a gente pensar, você falou no PNI, Hélida, e a gente pensar o que já foi o PNI no passado, né? O Brasil é sempre lembrado, e aí eu vou até trazer uma coisa aqui. O Brasil não é só lembrado no Brasil como sendo um país de referência no que diz respeito à imunização e a grandes campanhas de imunização. O Brasil é reconhecido internacionalmente nessa área. E não tem faltado, assim, no noticiário, inclusive, eu tenho visto isso muito, no noticiário externo, então nos jornais estrangeiros, não tem faltado matérias apontando exatamente isso. O que, que está acontecendo com o Brasil, um país que sempre foi referência em matéria de grandes campanhas de imunização, porque sempre teve o PNI muito bem desenhado. Então, a gente é muito ruim de planejamento, mas o nosso planejamento em termos de campanhas de imunização sempre foi bom. E agora, nesse momento, sem o apoio do governo, sem qualquer apoio do governo, com a politização extrema das vacinas que a gente está assistindo, esse evento de hoje da Coronavac foi mais um exemplo disso, porque para que fazer uma entrevista coletiva se não tinha nada a dizer? Espera! Se a razão
foi uma coletiva para marcar a coletiva, foi?
Foi uma coletiva, acho que a Hélida caiu. Foi uma coletiva para marcar a coletiva. E a tal história assim, se você não tem os dados ainda, e tudo bem, vamos lá, tá, é perfeitamente justificável que o laboratório Sinovac, né, que está que tá, é, formulando a vacina em outro, e que está com ensaios clínicos em outras partes do mundo também, é perfeitamente legítimo que o Sinovac diga assim, olha, eu prefiro, para poder divulgar um resultado, eu prefiro ter todas as análises de resultado dos outros ensaios clínicos que eu tenho no resto do mundo, compilar tudo isso e apresentar isso como um conjunto. Não queremos que o Brasil faça um anúncio em separado, porque, afinal de contas, isso diz respeito à vacina sendo utilizada globalmente, não apenas no Brasil. É perfeitamente legítima essa postura por parte do laboratório. É óbvio que as autoridades brasileiras sabiam disso, mas, no entanto, fizeram um fuzuê com essa história desse anúncio de hoje. Não puderam anunciar nada, porque a postura do laboratório já sabida era essa, então foram lá falar nada na TV. Agora, aí, o que acontece numa hora dessas? As pessoas que já estão questionando a legitimidade das vacinas, se vão tomar vacina, se não vão tomar vacina e tudo mais, as pessoas olham para isso e falam assim, ah, então essa vacina deve ter alguma coisa errada aí, porque eles não anunciam, eles ficam dizendo que vão anunciar e não anunciam. Então, é a pior comunicação possível, né? Quando, na realidade, tem uma razão por trás disso, uma razão legítima, mas isso daí acaba tirando, minando a credibilidade do trabalho que está sendo feito. Então, tudo isso conspira contra o Brasil, tudo isso. E a gente vai entrar o ano de 2021 tendo que lutar contra todas essas imbecilidades. Porque o Sinovac tem um contrato com o Butantan, está estabelecido no contrato que não pode ter anúncio antes de ter os resultados completos. Está no contrato isso. Então, eles fizeram essa pirula aí, porque queriam anunciar alguma coisa. Agora, queriam anunciar alguma coisa por razões puramente políticas, né? Então, ninguém pode argumentar que não sabia. Assim, o Dimas Covas não pode dizer que não sabia, foi pego de surpresa. O Sinovac disse que não pode anunciar. Não foi assim. Está no contrato. E eu vi muita gente já, Zezé, assim, tendo essa reação. Se não estão anunciando é porque tem alguma coisa errada com a vacina, o que é muito ruim, porque não se trata disso. Não estão anunciando porque não podem. E fizeram essa farofada aí hoje de tarde, que é uma farofada, e que no fim, e aí eu quero te ouvir sobre isso, brinca com os anseios da população. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Todo mundo no Brasil hoje conhece alguém que já teve Covid, ou está com Covid, ou aconteceu alguma coisa por causa de Covid. Todo mundo, essa doença não deixou de tocar ninguém. Então, as pessoas estão ansiosas. E nesse momento de ansiedade, o que se faz no Brasil? O que, que as autoridades fazem? Vão lá e causam mais ansiedade. Isso é sustentável, Zezé?
O que está me preocupando muito é que, assim, está misturando o Cornel West, que é o intelectual daí americano, ele criou um termo chamado tempestade perfeita. Que ele chamou as criaturas americanas na época dos incidentes do caso do assassinato de George Floyd. O Brasil está se criando uma tempestade.
Deixa eu só lembrar uma coisa. O Cornel West tem uma frase espetacular, que está no final daquele vídeo do Black Eyed Peas, que o Black Eyed Peas fez para o Biden, que é a última frase que aparece. É a frase do Cornel West, que diz assim, a justiça é o que o amor se parece em público. Acho linda essa frase. Justiça é a causa do amor.
Gente, eu tô desligando aqui o chat do canal, porque... Ô, povo querido, povo engraçado, adoro vocês. Ave Maria, meu Deus. Vou fazer que eu tô só petiscando. Gente, só vocês verem, eu faço bioastral num momento desse tão maluco. Acho assim, mano. Eu acho que a gente tem que puxar um bonde. Gente, a gente tá no boteco, né? Pra beber, fica beliscando o negócio. Só pedir churrasco, porque aqui no hotel o povo não tem nada. Na frente tem um churrasquinho de gato ali das amigas ali do negócio, amigo. Que eu já pedi um pra entrar. O churrasco ainda vem com máscara e tudo, então ele vem protegido. Eu penso que a gente vai ter que fazer um grande mutirão dessa questão da vacina para três elementos. Uma, para garantir o controle social, transparência para que a sociedade possa se apropriar e saber quem está de sacanagem e quem não está.
É.
Uma coisa com qualidade, tem que juntar os grupos técnicos, grupo de saúde, Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde tinha agora juntar um grande bonde para poder botar essa questão da vacina na rua. A evitar aparelhamento político. O outro, eu penso que é uma incidência sobre o mundo político para garantir a legislação, para garantir que se chegue as vacinas, que tem um plano, porque até hoje não tem um plano nacional de vacina. Isso é muito doido. Não. E essa coisa de vacinação, cada um por si, daí isso aí que nós estamos vendo agora. O que nós estamos vendo agora é a vacina como trampolim. E por último, eu acho que tem que garantir também essa coisa, fazer um movimento de democratização do acesso à vacina. Que eu acho que estou muito preocupado com isso. Como tudo no Brasil é desigual, já corre 7 mil juízes e vão na surdina fazer um pedido da vacina para eles. Ah, sei, tem uns com idade, tem uns com não sei o quê. Ok, mas a prioridade é quem se protege, quem tem as condições de proteger ou não. Porque senão é muito difícil você discutir qual é a prioridade. Porque, por exemplo, se eu for decidir prioridade, eu vou dizer que a prioridade é as mulheres, as mães da favela.
Claro.
Porque, por exemplo, a coisa agora, antigamente eu estava era contra essa questão da escola. Hoje eu quero discutir com todo mundo. Eu lembro que uma mãe me disse, em março, em abril, uma frase que eu fiquei assim, eu perguntei para ela, o que, que a senhora acha do seu filho na escola? Ela falou, Zezé, a escola não protege meu filho de pegar nem piolho, imagina o vírus. Aí chegamos agora em dezembro. Último mês do ano com as crianças em casa. Essas mães estão sozinhas. Às vezes com idoso em casa, com mais de uma criança. A grande maioria, sem dinheiro, sem garantia que vai ter a extensão do auxílio, está salvando o apoio da família, economia quebrada. Né? Então, o que, que aconteceu? A gente distribuiu agora 500 mil chips, então distribuiu agora mais 1 milhão de chips. Para quê? Para garantir acesso à internet durante 6 meses para essas mães. Inclusive, fazer as que tiver alguma coisa remota, o menino brincar no videogame, no Minecraft, o menino gosta de assistir, né, Lucas Neto, né, essas coisas todas, para dar uma diminuída na atenção. Tá com uma confusão. Hoje o ambiente de casa e da rua já não é mais seguro para as crianças. Então o Estado não dá para. O que está acontecendo? Está acontecendo uma transferência. O povo que não tem condição de cuidar de si próprio, porque sozinho não aguenta, precisa do Estado apoiar, está assumindo as funções do Estado. Então tem que ir para cima do Estado. Vocês vão ter que garantir a segurança das nossas crianças. Senão não tem condição. Está começando a virar um negócio de lavagem de mão aí. Que o presidente não encaminha, o Congresso fica por isso mesmo, e a população tem que se virar. É um Deus nos acuda. Então, o que, é que vai acontecer? Tudo bem que a gente está atuando, fazendo as comandas, defendo que as ONGs substituam o Estado. Né? Nós não estamos aqui para isso. Eu não estou negando a grandeza do trabalho que todo mundo fez, que nós estamos fazendo, a coisa. Mas, pelo amor de Deus, gente, nós não podemos substituir as ações da sociedade pela ação do Estado. O Estado é o Estado, inclusive, recolhe receita para poder executar políticas públicas. Então, o debate que nós estamos tendo na base é vacina para garantir saúde. O debate das crianças fora da creche da escola já chegou pesado e o Estado tem que ter uma solução, porque as mães não aguentam mais. Inclusive, as crianças sofrendo mais violência, correndo mais risco e exposta a mais coisas agora em casa. Porque, inclusive, não estão em casa, Mônica. Está com o vizinho. Tem criança agora, tem... Conselho tutelar, tá ouvindo mãe que deixou os filhos trancados em casa porque saiu para vender coisa na rua de camelô.
É.
Os filhos ficaram sozinhos. Situação maluca. E tá se juntando todos esses elementos em cima de uma coisa. Tirar a expectativa das pessoas de que no final tudo vai dar certo. Pô, se a vacina tá todo mundo vacinando, eu não tenho. Se os bacanas estão pedindo vacina, eu não tenho. Se os ricos estão cada vez mais ricos e o povo se lascando. Se eu não tenho proteção social de saúde econômica, para que eu vou? Você viu o que aconteceu lá na Cracolândia? Toda a repressão que tinha e tal, aquele pessoal nunca tinha visto aquilo. Mas tiraram o quê? Os caras não podiam sair em lugar, não podiam comer, não podiam ficar debaixo do negócio na chuva. Aí até parece que a acusação de tirar cobertor. O que, que aconteceu? O ódio dominou. Se o ódio começa a dominar, filho, aí não sobra nada. Nada. E nós estamos alertando aqui há um tempo. Se as elites política e econômica do Brasil não têm noção do quanto é inflamável e incendiária a desigualdade social desse país, se elas não compartilharem riquezas e oportunidades de proteção social agora, talvez a gente tenha que compartilhar geral um grande caos. E aí eu nem gosto de pensar nisso.
É. Mas é isso. São os riscos e é a realidade. A realidade é essa. E essa questão das crianças, a gente pensando assim, num país que tem um estatuto de proteção à criança e ao adolescente, a gente está ferindo tudo que está no estatuto de proteção à criança e ao adolescente nesse momento, porque essas crianças estão sem estrutura dentro de casa. Né? Você tem um monte de criança dentro de casa sem qualquer estrutura. Essa é a situação. Enfim, mas como a gente estava dizendo aqui no início, né, Zé? O objetivo é, ó, tocar. O objetivo é levar essas coisas adiante, falar as verdades, colocar a realidade para as pessoas, deixar que as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam qual é a realidade do que o país está vivendo, juntar apoio e ir para cima. Juntar apoio e ir para cima. E fazer isso pelos mecanismos que a gente tem. Né? Você tem suas redes aí no Brasil, está agora em Brasília, já teve em Brasília esses dias, está conversando com os parlamentares, está em contato com os parlamentares. É, a gente tem rede social para ficar fazendo barulho em rede social. Serve para alguma coisa, rede social serve. Nessas horas.
Toda zoada é bem-vinda, minha filha. Toda zoada é bem-vinda. Agora, não tem negócio de dar o luxo. Não, mas para bater o panela, o outro fez não sei o quê. Vale tudo, vem com tudo.
Ah. Pessoal, aqui está pedindo para chamar a Hélida. Oi, Ieda, o problema é que a Hélida está no interior de Minas e ela tinha avisado que provavelmente a conexão dela ia cair. Então, não tenho nem como chamar a Hélida de volta, porque ela está...
Acabou o pacote de dados dela. Ela não entrou no aula social da favela.
Ela voltou. Estava todo mundo chamando você.
Mônica, desculpa. A minha internet ainda está muito ruim. Uma coisa é a internet de São Paulo, que é mais tranquila. Aqui não tem Wi-Fi. Aí eu estou tentando manter a conexão, mas está difícil.
Não, mas olha, mas já foi... Estamos aqui já com 52 minutos. Já foi maravilhoso ter vocês aqui. Não sei se vocês ainda querem dizer mais alguma coisa. O que eu quero dizer a vocês é a minha profunda gratidão por a gente ter formado essas redes aqui entre nós. E a gente vai continuar, evidentemente, conversando, vindo para cá, indo para outros lugares. Estava falando com o Zezé, a mobilização em rede social está valendo. A gente já viu que dá certo e funciona. E, enfim, eu não sei. Hélida, você está aí? Está nos ouvindo? Acho que a Hélida congelou de novo. Zezé está sem som.
O negócio chato. É, a rede social está difícil. Está caindo tudo. A qualidade no Brasil. Não vai cair a qualidade da nossa esperança.
Eu te ouço tão...
A esperança, no nosso caso, ela não é uma palavra de ordem, não é um bordão. Ela é uma opção política, gente. Vocês têm que entender isso. Nós estamos em outra vibe. Ninguém vai parar, gente. Não tem recuo. Nossa agenda vai avançar. Nós vamos juntar mais gente nesse bonde. Não adianta dizer que nós somos poucos, nós somos meia dúzia. Nós somos meia dúzia em milhões de lugares. Então, nós somos milhões de meia dúzia. A gente não tem jeito de intimidar a gente. E a gente não tem outra alternativa, porque não deixaram a alternativa. A gente não está aqui lutando com isso porque é divertido, porque é legal, porque a gente quer lacrar. É porque deixaram só isso para ser a única janela para a gente debater o país. A gente queria estar debatendo outras coisas, mas nós estamos nessa linha de frente. Vamos virar 2000, nós estamos agora fazendo o Natal da CUFA. Obrigado a todo mundo que doou. Eu estou postando foto direto das fotos aí, das ações. Gente, vocês não acreditam, era uma coisa que era só em helicóptero, agora incendiou o Brasil inteiro, e começou um movimento nacional, todo mundo doando, muito massa, aqui em Brasília já teve ação, tá rolando do Mato Grosso ao extremo sul do Rio Grande do Sul, gente, tá muito massa, vou já postar mais fotos, tá chegando um monte de vídeo, tem agora, vamos deixar nos índios Caiagangues, que é lá do Paraná, das tribos, vamos deixar lá nos índios, agora o Natal da CUFA, assim, tudo faz a diferença, nós estamos num momento, gente, que a gente tem que valorizar todo e qualquer momento e todo e qualquer ganho. A gente nunca teve esse momento de saber o quanto pesa uma ação solidária. Agora nós estamos nesse momento. Isso é bom, nós estamos fazendo uma quimioterapia emocional para tirar um monte de coisa ruim de pé de nós, um monte de gente ruim de pé de nós e juntar gente muito bacana. E é um processo como toda quimioterapia, é um processo doloroso, um negócio, né, torturoso, mas no final termina com o fim desse câncer, que é esse pensamento ruim, essa coisa amargurada, esse recalque que recaiu sobre o Brasil, né? Esse uma coisa amargurada, uma coisa ressentida. Tem que tirar isso, apesar do Brasil ser esse amontoado de desigualdade, mágoa, recheado de racismo por todos os lados, a nossa agenda é positiva, é de afeto, é de amor, é de cuidado, é colaborativo. E nós não vamos parar. E eles não vão roubar o nosso sorriso.
Nós não vamos parar. Não vamos. Aqui ninguém para. Zezé, eu não sei se a Hélida vai voltar, mas eu tinha separado uma música para botar para ela. Eu vou botar aqui, tá? Você fica aí, que depois eu vou botar uma outra música aqui no final. Essa é a da Hélida. Ah, não, peraí. Essa não é a da Hélida.
Ih, DJ Mônica de Bole agora. DJ Mônica.
Olha lá essas coisas.
Os caras já estavam dizendo que a Mônica não era economista. Agora ela tem DJ e os caras arrumaram a profissão pra ela.
Essa é a da Hélida. E do meu pai. A Hélida caiu, mas ela tá com a gente aqui na música.
Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no teu quintal.
Aí, Zezé. Gente, isso é em homenagem à Hélida, ao meu pai e ao Zezé, porque afinal de contas é o seu, é do Nordeste, é uma homenagem ao Nordeste. É, eu não posso deixar a música por muito tempo, porque senão o YouTube corta a gente, entendeu? Já aconteceu. Semana passada, ó, cortaram a gente. É, mas tem mais uma música que marcou esse ano aqui no canal.
Ou pelo DJ menos... MB, DJ MB, já bota o teu vulgo.
Preste atenção, ela já foi mencionada aqui, na verdade. DJ vai tocar outra música. Lá vem, hein? Não podia faltar essa.
Você gosta, né, dela?
Oh, mama, people living like they ain't got no mama. I think the whole world addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The blood of the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah. Madness, what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Maybe how to have love is to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. Y'all
killing people, dying, children hurt, pain, and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek?
Father, Father, Father. Oh, YouTube vai derrubar a gente.
Pronto, DJ conseguiu botar as duas músicas. Assim, o estresse
DJ
é que
MD. Aqui não economiza os hits.
Não. Não, e essas duas músicas eram muito importantes, porque uma é a anunciação para o Brasil. E a outra é a esperança de mudança no mundo. Porque a letra dessa música... Gente, a letra dessa música do Black Eyed Peas... Sim, eu ouço essa música sem parar. A letra dessa música do Black Eyed Peas, a letra inteira dessa música do Black Eyed Peas é simplesmente fenomenal. Ponto.
Que legal. E ela é atual. Todo mundo agora levanta o copo em casa e faz uma saudação a coisas boas, evoca energias maravilhosas. Vou passar aqui bem rápido... Que é para não fazer o mechan. Invoquem coisas maravilhosas, se juntem de pessoas boas, aquelas de boa. Vão invadir a casa dos outros, chamar os outros para a casa de vocês, não. Bom vizinho é aquele que não vai me visitar hoje para não arriscar o Covid. Infelizmente, nós vamos se manter separados, porém, nós vamos estar mais conectados do que nunca. Já já a gente se agarra até estralar os ossos.
Isso mesmo. Isso mesmo. Por enquanto a gente faz essa coisa do Zoom, tem uns problemas no Zoom, mas tudo bem. Todo mundo pode beber no Zoom, todo mundo pode com medo no Zoom, não é verdade? Então o povo faz assim, a gente brinda no Zoom, a gente deseja boas festas no Zoom. Então aqui, ó, para vocês, como se a gente estivesse no Zoom, não tá? Porque tem 400 e tantas pessoas, não dá para botar 400 e tantas pessoas no Zoom. Mas olha, boas festas para vocês todos, Feliz Natal. Feliz Ano Novo, que 2021 chegue leve, ou pelo menos que vocês consigam encarar 2021 com leveza, vai ser difícil.
Deixa eu deixar uma coisa para vocês, lá das quadras que me inspiram. Eu sou aposentado do rap, tenho umas coisas guardadas, eu estava vendo minhas músicas, eu ia lançar um disco, gente, e parei de estar guardado as músicas. E tem uma das músicas que eu achei muito massa, que eu fiz, porque tinha muita gente me chamando para fazer música em Fortaleza, eu disse, negada, vamos juntar todo mundo, e eu participo da música de todo mundo, e a gente junta essas músicas tudo numa coletânea. E aí eu estava ouvindo as músicas agora, e tem uma que é da quadra que eu gravei, eu estava muito preocupado, porque a área da gente estava muito numa coisa de violência, programa policial, aquela guerra de facção que teve em Fortaleza, 31 dias, e todo mundo achava que era o centro de alguma coisa e nem era. E aí eu fiz isso aqui lá para a galera da quadra motivar, porque muita gente que eu vi desde pivete, pessoas querendo ir embora, querendo vender a casa. Eu falei, gente, não pode, a gente não vai ter outro lugar melhor para morar pela infraestrutura que a gente conquistou aqui, as lutas e tal. E aí eu fiz essa rima para participar de uma música dos meninos, o nome da música é Vai, que é firmeza, que é uma coisa de que as coisas vão mudar e a gente vai lutar para que mude. Então, a rima é mais ou menos assim. As quadras me ensinaram a viver, sobreviver no asfalto quente onde muitos dos meus vi padecer. Nem tudo são flores, porém nem dores. Não quer dizer que esqueci o passado de horrores, mas fica reclamando sem lutar não dá. Nem se deslumbrar com as miragens da selva, rapá. Ignora a blasfêmia, na missa não sabe o texto. O drama entre a vitrine, o desejo e o preço. Favela é dilema, é pressão, é responso. Coração na revolução e a cabeça nas contas. Palavra e atitude são moedas sagradas que abrem o mar vermelho em qualquer quebrada. Foco e disciplina, para além da rima, Dona Fátima ensinou. O mundo é quem ensina. Não pense que foi fácil chegar até aqui sem adoçar, sem arregar a quem nunca nos fez ir. Pé na tábua, acelera, atropela os retardatários. Derrota não existe no nosso vocabulário. A vitória pertence quem a mesma persegue. Os cruzeta tesouro, o nosso bonde prossegue. Nem melhor, nem pior. Segue o baile, bomba a festa. Quem teme a fumaça, perde de vista a floresta. Aciona os parceiros e as parceiras toda hora. Que as quadras é referência e a raça comemora. É isso.
Aê!
Muito vamos para 2021 com tudo. Se 2020 não parou a gente, 2021 é que não para mesmo.
Para não. Não para mesmo. Ó. Para você.
Você também, meu amigo. Ó, abração apertado. Dona abraço. Tete, beijo no seu coração, danada. Se aquete que esse coronga não brinca.
Gente, beijo para vocês todos. Feliz Natal, passem um ótimo Natal na medida do possível, protejam-se, nada de se meter em meio de festa, de família, nem bom, façam um mundo, é isso? Peraí, Zezé, não vai embora não. Tchau, gente, boa noite.